Fala galera, tudo bom com vocês? Então vamos para a parte 2 do tema: a igreja precisa estar preparada. E a partir do que a gente já acabou de abordar e pontuar no episódio anterior, os conceitos básicos importantíssimos, né? Que na verdade são características basilares na vida do cristão e da igreja como um corpo. Antes da gente adentrar sobre o tema, eu gostaria de frisar dois pontos. O primeiro, a gente precisa saber de fato o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que é o quê? Ele consiste no arrependimento, na nova vida, na redenção através de Jesus Cristo e que a salvação ela não vem por obras, mas sim a obra, ela está presente na vida do cristão, certo? Mas a salvação, ela vem por intermédio de Jesus Cristo. Então é necessário confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, crer e ser batizado. Então, a nossa redenção vem por intermédio do sacrifício de Jesus, que ele morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E que o evangelho de Jesus Cristo, ele também está pautado sobre o amor. Jesus, ele é amor. Deus, ele é amor, né? Então, a gente precisa agora pegar essa parte do amor e a gente entender dois fatores, que são os seguintes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente entende que o evangelho de Jesus Cristo está pautado em cima disso que a gente está construindo aqui agora, que a gente está conversando aqui agora, né? Tudo isso está dentro das escrituras sagradas e que também nós precisamos, né, buscar ao aperfeiçoamento diário, a renúncia da prática do pecado, a renúncia da iniquidade. Então, a gente agora entende o conceito genuíno do evangelho de Jesus Cristo. E o segundo ponto é o que a gente já abordou no tema passado. Só mais uma vez aqui para frisar, que são as características, né? Então, a gente, em cima desses dois pontos, né, a gente pode agora seguir adiante, fica mais fácil a compreensão de tudo que a gente vai abordar aqui. Então, diante dessa pureza, né, que a gente conversou aqui, e a gente olha agora com o cenário atual de que o mundo se encontra, a gente já ressaltou que o mundo ele sofre mudança dia após dia, né? O mundo muda dia após dia, mas o evangelho do Senhor ele continua o mesmo. Na palavra de Deus fala que esse mundo vai passar, todas essas coisas aqui vão passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. E Jesus também fala que a Bíblia também nos mostra que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a gente precisa entender que não há adaptação na Bíblia, e sim o ser humano precisa mudar para se adaptar ao evangelho verdadeiro. Ele precisa renunciar às práticas pecaminosas dia após dia e precisam estar dentro desse evangelho verdadeiro que a gente acabou de pontuar aqui, certo? Então, o que há de se mudar não é o evangelho, e sim as pessoas que querem seguir a Jesus Cristo. Então, a gente segue adiante agora no tema e a gente precisa entender que a igreja deve estar preparada, a igreja precisa estar preparada para saber viver nesse mundo sem se contaminar com a sua essência. A igreja precisa levar as pessoas até Jesus Cristo, até a salvação. Ela precisa conduzir as pessoas até a salvação. Outra responsabilidade e papel da igreja é responder, à luz das escrituras, às dúvidas da sociedade sobre os conceitos bíblicos e sobre a salvação. Outro fator é apresentar o evangelho verdadeiro, sem adocicar, sem aquela ideia de que você tem que vender o seu peixe como se fosse uma empresa e você tem que apresentar algo que seja atrativo, nada disso. Mas você tem que transmitir a palavra verdadeira, o evangelho genuíno. E com isso é necessário, ao invés de você adocicar, mas você vai gerar a consciência da pessoa de que ela precisa de mudança na vida dela e que há uma nova Jerusalém para quem vencer. Outro aspecto é que a vida cristã é um aperfeiçoamento diário, é busca diário. E de que também precisamos preparar todo o corpo de Cristo, toda a igreja, todas as pessoas. O cristão ele tem que preparar. Então a instituição, né, a igreja, aqui, o templo, né, e toda a estrutura, todas as pessoas que estão ali compondo, né, os setores, os departamentos, elas precisam estar com essa visão de que o papel verdadeiro da igreja qual é. Então, diante desse papel verdadeiro, diante desse evangelho genuíno e suas características, né, e deveres, e missão, responsabilidades, a igreja precisa, então, preparar as pessoas tanto para esses conceitos que a gente acabou de dizer, quanto para o apocalipse, certo? E também preparar as próximas gerações, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar para nos salvar, nos resgatar, mas que isso irá acontecer um dia. Então é necessário, se não for na nossa geração, a gente precisa preparar as próximas, para que o evangelho não venha sendo diluído pelos conceitos humanos, nem pelas concupiscências, nem pelas influências de demônio. Mas sim, precisa estar um evangelho firme, como uma espinha dorsal, né? E seguindo adiante com firmeza. Então, para isso é necessário toda essa preparação, toda essa estrutura de pureza dentro do corpo de Cristo, para que assim possa ser passado um evangelho genuíno e assim as próximas gerações também da mesma maneira. E que, inclusive, eu já mencionei aqui, né, para a questão de provas, né, porque todo cristão ele passa por provas. Quando você segue a Jesus, né, você tem que estar com isso na mente de que você vai sofrer provas. O Senhor falou que a gente aqui no mundo ia ter aflição, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Ele que vai trazer esse refrigério, essa força para a gente, certo? E que também a igreja precisa estar preparada para o cenário de Apocalipse, certo? Então, assim, seguindo em frente, eu já mencionei que o mundo está em constante mudança, mas a igreja. Eu já mencionei aqui em que o mundo está em constante mudança e que a igreja precisa se manter firme. A igreja precisa estar com seus conceitos firmes e pautados em Jesus Cristo. Eu vou utilizar agora de um exemplo, né, sobre um dos fatores em que o inimigo atua, né, como uma forma de tática, de estratégia. Vou dar um exemplo aqui, né, por exemplo, a Disney. A Disney, ela tende sempre a colocar algumas pessoas, algumas figuras, né? Eu vou dar o um exemplo aqui da Miley Cyrus. Ela antigamente, eu lembro que minha irmã, ela assistia aquele programa chamado Hannah Montana e era estrelado por essa menina, né? Essa Miley Cyrus. Então, o que que acontece? Há todo um contexto ali criado para que as crianças, né? Isso acontece também com adulto e com adolescente, não só as crianças, ninguém está livre, né? Então a todo tempo há formas e meios, táticas que o inimigo tenta usar a favor dele, a favor do reino dele, para assim tentar contaminar ou abalar, de certa forma, a igreja ou o corpo de Cristo. Então ali, essa questão da Disney ou qualquer outra figura que exerça um papel, né, diante de uma. De um grupo de pessoas ou até do mundo inteiro, né? Então ela consegue ganhar confiança e a ponto das pessoas quererem imitar elas. Então elas acabam assim querendo fazer um corte de cabelo, né? Ou as ideias que essa pessoa apoia, essas ideias que ela expressa, os seguidores, né? Acabam assim também professando, compartilhando das mesmas coisas, e ali, quando se há uma influência já obtida, você pode verificar que há uma mudança brusca no comportamento das pessoas. Ela se mostra como uma pessoa boa, como algo que é muito legal, que é divertido, né? Que as roupas são legais, o cabelo, enfim, todos os conceitos ali até criar todo esse contexto de aceitação. Após isso, ela muda bruscamente e ali ela já faz um corte, né, diferente, uma coisa como se fosse assim, impor uma atitude, impor um enquadramento na, na de uma forma de expressão, né? E ali quantas pessoas ela não arrasta? Vocês estão entendendo um dos conceitos aqui de tática que o inimigo ele vem usando a todo esse tempo? Então é necessário a igreja estar sempre de pé, se manter com firmeza, porque diante de uma adversidade dessa, a igreja vai saber se comportar da melhor maneira, ela vai ser uma espinha dorsal, então ela não vai cair aqui nesse ponto. É necessário a gente entender que a gente vive nesse mundo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se alimentar, se vestir, né? A gente não, é errado a pessoa ser próspero? Não é errado a pessoa ser próspero. É errado ela mudar o Deus dela, ela não colocar mais o Senhor em primeiro lugar, mas colocar todas as coisas desse mundo em primeiro lugar. Ou seja, ela acaba criando uma espécie de apego. Então a gente não deve se apegar a ponto de o senhor estar sendo colocado em segundo plano, mas as coisas serem colocadas em primeiro. Então, dessa maneira é que atua uma das táticas do inimigo. Então, hoje é necessário a igreja, como um todo, enxergar que precisa melhorar, sempre se pautando nas sagradas escrituras. A igreja não tem exercido seu papel com eficácia. Como é que eu chego a essa conclusão? Eu vou falar alguns fatores aqui e vocês vão entender, né? Primeiro, o pastor, ele não pode ter rabo preso. Desculpa aqui a expressão, né? Mas vocês entendem do que eu estou falando. Hoje foi dado lugar às disputas, tanto por cargos quanto por disputa de igreja para igreja. E isso não é o evangelho verdadeiro. Então, por exemplo, se uma igreja pinta a parede de uma cor X, a outra ela quer pintar também, porque parece que há uma espécie de um mercado. Então ela quer estar dentro daquele mercado competitivo, ela não quer perder, abre aspas. Só que a igreja não é assim, não existe isso. O evangelho verdadeiro não é esse. E quando se dá o lugar à vaidade, ao orgulho, à busca por glórias pessoais, o egoísmo, o evangelho já se afastou, a presença de Deus já não está mais ali, porque está em contrapartida ao evangelho genuíno. Então a gente percebe muitas das vezes um pastor desesperado porque precisa manter um templo, então ele às vezes faz alguma espécie de ato que não está pautado dentro das escrituras. Então a igreja ela já está fraca, ela já não está mais exercendo o seu papel. E é necessário agora a igreja tomar essa ciência, né? E assim retornar ao evangelho verdadeiro. Eu vou deixar algo aqui como reflexão, né? Eu chamo a atenção aqui de vocês, eu trago a atenção de vocês aqui para um cenário. E se o anticristo subisse agora? Se ele tivesse agora aqui nessa plataforma aqui agora da gente, né? E se ele se apresentasse, como a igreja se comportaria agora? Será que teria forças para não se negar, para não negar a Cristo? Será que teria forças para não negar a Cristo? Será que rejeitaria a marca da besta? A igreja, ela precisa estar preparada com os conceitos do Evangelho de Jesus Cristo gravado no peito, pois não há como fugir do Apocalipse. A igreja, ela não tem pregado muito em cima disso. Então é necessário ela exercer esse papel também. O corpo de Cristo, o cristão, ele precisa entender que ele vive aqui como peregrino e que a nova Jerusalém é o que nos espera. E aqui, dentre tudo isso que a gente vem falando, é necessário estar preparado para esse cenário também, porque não há como mudar o Apocalipse. Não há como mudar as palavras do Senhor, já foi revelado lá em Daniel, numa parte de Mateus, no próprio Apocalipse. Então, Deus, ele não é mentiroso. Então, o que a igreja fica fazendo é anestesiando, o mundo fica querendo anestesiar e às vezes a igreja acaba caindo nessa prática também. Então, é necessário esse fator estar diante de nós, dia após dia também, a gente esperando a volta de Jesus Cristo, preparados para isso. Porque a gente não sabe o dia nem hora. E se fosse agora, se o anticristo se apresentasse ali, será que a gente ia se comportar da maneira correta? Será que a gente não ia negar a Cristo? Segunda reflexão. Vocês já pararam para analisar sobre a quantidade de pessoas desviadas? Se você for no. Não precisa ir muito longe. A gente se depara com isso, não é uma coisa assim rara, é uma coisa corriqueira, né? Eu ia falar aqui de evangelismo. Se você for participar de um evangelismo, né? Você vai se deparar quando você pergunta ali a pessoa vai falar que ela é desviada, muitas, mas são muitas, não são poucas, não. Mas não precisa ir nem muito longe. Se você chegar na tua rua mesmo e perguntar para alguém, vai ter algum desviado. Tá entendendo? Chegar no trabalho de vocês e alguém vai falar que é desviado. Então eu consigo enxergar, né, que isso nos aponta, além de outros fatores, é a ineficácia do papel da igreja. Então eu vou falar aqui sobre alguns pontos desse fator. Primeiro ponto, isso nos mostra que as pessoas foram apresentadas a um evangelho errado, né? Foi pregado um evangelho sobre bens materiais, então a pessoa ela vai buscando aquilo ali e chega uma hora que ela cansa, né? E ela vai buscar em outro lugar. Por exemplo, tem amigos meus que já congregaram e depois eles foram agora recorrer a Buda. Então, assim, frisando que eu não estou aqui para falar que uma religião é ruim, a outra é boa, não, eu estou aqui simplesmente porque Deus me ordenou que eu fizesse esse trabalho aqui, né? Por amor à obra e por amor a vocês. Então, eu estou aqui para falar sobre o caminho, e o caminho é Jesus. Então, essas pessoas foram até Buda e falaram assim: ah, não, porque agora eu consegui comprar casa, eu consegui comprar carro, eu consegui isso e aquilo. E na igreja eu não estava conseguindo dessa maneira, estava tendo muita dificuldade, enfim. Então, o que eu quero falar para vocês: quando a pessoa ela vai até a igreja, ela vai para buscar o Senhor, ela tem que entender os conceitos do Senhor, ela tem que entender que a vida aqui na terra nós somos como peregrinos e que aqui nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos vencer Satanás e vencer a nossa carne e vencer o mundo, para assim a gente herdar o reino dos céus, certo? E de que não há uma busca incessante por bens materiais, não é dessa maneira. O Senhor, ele cuida da gente, o Senhor, ele quer o melhor para a gente. Na palavra dele, se a gente começar a ler sobre esse ponto, sobre esse fator, a gente vai notar que as demais coisas vão ser acrescentadas. E são, de fato, acrescentadas, mas a gente precisa entender cada coisa no seu lugar. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é a Santa Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não pode colocar algo acima disso. E quando a nossa busca é incessante por bens materiais, por conquistas materiais, a gente está deixando o evangelho de lado e a gente está colocando em primeiro lugar as nossas próprias buscas, as nossas concupiscências, o que o nosso ego, o que a nossa vaidade, o egoísmo e glórias pessoais buscam. Mas não é dessa maneira o evangelho. O evangelho é renúncia. O Senhor falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é dessa maneira. A gente tem que amar primeiro a Deus, né? Jesus também fala que quem tiver mais amor à própria vida não pode seguir ele. Então a gente tem que amar mais ele do que até a nossa própria vida. Então isso significa dizer que a gente não pode ter apegos sobre coisas ou bens materiais desse reino acima do Senhor. Primeiro é o Senhor. A gente vai verificar aqui na Bíblia de que existiu vários, né, cristãos aqui, várias pessoas levantadas por Deus e foram prósperas. Não é errado prosperar financeiramente. Não é errado. O errado é você colocar a prosperidade, o dinheiro como seu Deus e não o Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro. Outra coisa. Então aqui, concluindo o primeiro ponto, né? Então a pessoa ela foi buscar o Senhor com os conceitos errados. Então as bases delas foram criadas em conceitos vãs. Então os conceitos eles caem por terra. Então quando vem a adversidade, ele não consegue sustentar. A gente abordou isso aqui no outro episódio também, falando sobre a base, que a base tem que estar em Cristo. Então quando vem os eventos, né? A casa não consegue se manter de pé, mas quando vem os eventos naturais, que no caso aqui são as provas, né? A pessoa não consegue se manter de pé e ela acaba caindo. O segundo ponto, dentro desse fator da nossa reflexão aqui, né? A gente está analisando sobre a quantidade de desviados. Então, o segundo ponto são as pessoas buscando Jesus de verdade, mas não o encontrando. Então, a gente se depara com uma situação que estão indo até a casa do Senhor, né, para buscar a Deus, buscar a face do Senhor, e chegam lá, as pessoas estão pregando os conceitos de riquezas desse reino. Então, as pessoas se deparam com mercadores da fé e elas ali elas tomam um desgosto e acham que o evangelho do Senhor é assim. Eles chamam até esses pastores de ladrão. Eu já escutei muitas pessoas falando disso, né? Vai para a igreja para quê? Para dar dinheiro pro pastor? Para ficar dando dinheiro? Porque eles só sabem pedir? Então foi criado também essa imagem pelo inimigo para afastarem essas pessoas, quando na verdade essas pessoas queriam sim buscar a face do Senhor, mas se depararam com esses mercadores da fé. O terceiro ponto que eu quero falar aqui são as pessoas que buscam a Jesus, né, de verdade também, mas são alimentadas com escassez. Então elas não encontram forças para criar suas bases e manter-se firmes nos dias da adversidade. Então elas acabam se desviando por esse motivo. Elas não encontram um alimento necessário para elas poderem construir a sua base em Jesus. Um outro ponto é que as pessoas buscam a Jesus verdadeiramente também, mas são alimentadas por lixo, ou seja, a fonte está suja. A pessoa está lá, está buscando o Senhor, está achando que está buscando o Senhor de verdade, mas na verdade elas estão ali alimentando, ao invés de ter um alimento espiritual, elas estão tendo um alimento carnal. Então, assim, a carne delas, concupiscências, vão sendo aguçadas. E quando elas se deparam com a situação de prova, com a situação de tentação também, né? E elas não conseguem se manter firmes, porque elas estão sendo alimentadas de lixo. Então, os conceitos também não são criados com firmeza. Então, por exemplo, quando ela chega a ser alimentada por lixo e ela se depara com essa tentação, ela acaba aceitando, achando que Deus que está dando aquela situação para ela, né? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa está ali todo dia indo buscar o Senhor, está indo na igreja e ela se depara com a situação de que o pregador está dizendo que ela vai ser abençoada grandemente, que há até eles falam até sobre profecia e tudo mais. Aí a pessoa vai na segunda, terça, quarta, quinta-feira durante a semana, né? Ela tá com aquilo na cabeça e ela já tá com uma tendência, ela tá com uma inclinação a isso. Então ela, quando chega uma oferta do inimigo, por exemplo, ah, tem uma oferta aqui muito boa para você, mas você vai ter que negar a Cristo. Claro que a oferta não vai ser apresentada assim, né? Ela vai ser apresentada, por exemplo, ó, você vai ganhar aqui tá bom, um emprego, né? Em época de escassez de emprego, em época de pandemia, né? Aí oferece um emprego de 20 mil para a pessoa. Cara, você vai ganhar 20 mil aqui, mas você vai ter que mentir, você vai ter que criar contextos errados aqui, documentos falsos, e a pessoa ela já está ali com a carne aguçada e ela começa a achar assim: poxa, mas eu recebi aqui uma profecia, eu vi uma palavra, eu recebi uma palavra de fé de que eu ia conquistar algo. Ah, então eu acho que isso aqui não vai ser errado. Eu posso talvez ter que mentir aqui no primeiro, no segundo dia, mas depois eu consigo me virar e vou mudar o jogo e vou ficar ali nesse emprego, vou ganhar 20 mil e também vou ficar com a minha fé firme. Eu só vou errar ali um, dois, três, quatro dias. Depois eu vou dar um jeito lá dentro, eu já vou estar lá dentro. Mas só que eu falo para você que tá errado. Então você está criando uma base no que não é o conceito do Senhor. O conceito do verdadeiro evangelho é você não negar a Cristo, sob qualquer hipótese. Então, nesse caso, a pessoa já foi alimentada por lixo, então ela já está inclinada a aceitar qualquer tipo de oferta. Então, ali, depois ela acaba se deparando com uma situação de que ela abriu uma porta, né? E o inimigo começa a atacar ela. Então vem muitos ataques espirituais, até ataque de mente, e ela acaba ficando esgotada, triste. A mente dela já foi atacada e ela abre porta para as doenças naturais e para as doenças também psíquicas. E ela já está toda atordoada, já está com confusão dentro dela e ela não consegue se manter firme, então ela acaba ficando fora. Então ela acaba se desviando. Então aqui a gente consegue compreender. Olha a importância do papel da igreja, o papel da igreja e da responsabilidade e missão. Então a igreja ela precisa estar preparada para toda essa jornada, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu dever e sua missão na pureza do evangelho. Então, galera, eu vou ficando por aqui nesse episódio e até o próximo. Um beijo no coração de vocês e tchau.